no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de setembro de 2021.
Vamos ao destaque do dia. Atendimento mais qualificado para pacientes com doenças mentais.
Profissionais do SAMU vão receber capacitação do Ministério da Saúde. Cleide Lopes.
A qualificação desses profissionais tem o objetivo de proporcionar atendimento mais humanizado aos pacientes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
44 bilhões de reais de investimentos garantidos em rodovias do país.
Valores alcançados com mais um edital de concessão lançado pelo Ministério da Infraestrutura.
Desta vez para rodovias que interligam Minas Gerais e Espírito Santo. Alisson Machado.
A licitação beneficiará diretamente setores como pecuária, agricultura, mineração e polos industriais e comerciais.
Informações para quem quer investir no Brasil.
E para gestores públicos planejarem ações e medidas.
Ferramenta revela dados sobre ambiente de negócios no país. Márcia Fernandes.
A ideia é classificar as 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal quanto ao nível de facilidade para se fazer negócios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
Para nos assistir ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Setembro Amarelo é uma campanha voltada a ações de prevenção ao suicídio, terceira causa de morte entre adolescentes e jovens, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
O impulso de tirar a própria vida é uma das manifestações de sofrimento mental, assim como ansiedade, depressão e transtornos por uso de drogas.
Para melhorar o atendimento a esses pacientes em unidades da rede pública, o Ministério da Saúde lançou hoje um programa de capacitação.
Profissionais de todas as capitais do país serão treinados para o acolhimento mais humanizado dos pacientes.
Só em 2020, foram investidos R$1,5 bilhão na abertura de novos serviços da rede de atenção psicossocial.
O curso de formação de multiplicadores em urgências e emergências em saúde mental, lançado nesta quarta-feira, vai capacitar profissionais do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para atender as vítimas de sofrimento mental. Uma situação que, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se agravou com a pandemia da Covid-19.
Nós temos uma quarta onda, que é caracterizada pelo impacto à saúde mental das pessoas, inclusive dos profissionais de saúde, que há mais de um ano e meio nessa pandemia já se encontram em situação de esgotamento, sofrendo o que nós chamamos de burnout.
A qualificação desses profissionais tem o objetivo de proporcionar atendimento mais humanizado aos pacientes, como explica a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
A partir de hoje, todas as unidades de serviço de atendimento médico de urgência no Brasil, conhecido pelo SAMU, o 192, serão capacitados e treinados pelo Ministério da Saúde para que a gente hoje pudesse entregar ao Brasil o melhor trabalho que nós poderíamos. A partir de hoje, os doentes mentais em crise nesse país receberão um atendimento digno, qualificado. Nós não teremos mais doentes mentais no Brasil sendo conduzidos para unidades de saúde sem que os profissionais que também recebem esses doentes ofereçam o atendimento técnico adequado. Isso é humanização.
A qualificação desses multiplicadores da saúde no gerenciamento de crise psíquica faz parte da Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Os indivíduos em situação de crise podem ser atendidos em qualquer serviço da rede de atenção psicossocial disponível em mais de 3 mil serviços de saúde. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil alcançou mais de 192 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 130 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 62 milhões e 100 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 233 milhões e 200 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
581.150 pessoas morreram de Covid-19.
581.150 pessoas morreram de Covid-19 e até agora 19.775.873 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 20.804.215.
Mais uma medida para melhorar o ambiente de negócios no Brasil.
O governo adotou um simulador usado pelo Banco Mundial que mostra em qual cidade é mais fácil abrir uma empresa, por exemplo, ou obter um alvará de construção.
Essas informações são úteis aos investidores no processo de tomada de decisão e também orientam gestores na elaboração de ações na área.
Obter um alvará de construção, registrar a propriedade e pagar impostos. Procedimentos simples, mas que, por conta da burocracia, podem levar tempo. Para melhorar esses trâmites aqui no Brasil, o governo federal adotou um simulador usado pelo Banco Mundial, o Doing Business. A ideia é classificar as 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal quanto ao nível de facilidade para se fazer negócios. Dados do mês de junho apontam que São Paulo tem o melhor desempenho, mas há exemplos de boas práticas em todas as regiões. É mais fácil, por exemplo, abrir uma empresa no Pará, obter alvarás de construção em Roraima, pagar impostos no Espírito Santo e resolver uma disputa comercial em Sergipe. Segundo o diretor de Ambiente de Negócios da Secretaria Especial de Modernização do Estado, Ricardo Vieira, o simulador gera uma competição saudável e traz benefícios para os cidadãos.
Vai pegar aquele simulador e vai ver quantos procedimentos que você tem que fazer para abrir uma empresa. 7. Poxa, mas se eu trazer para 2 procedimentos, 3 procedimentos, para qual posição que eu vou? Então, esse movimento gera uma competição saudável entre os vários municípios do Brasil e só quem sai ganhando é efetivamente o cidadão brasileiro. É por aí que nós vamos ter que usar o simulador para poder implantar políticas públicas, implantar melhores condições para que o empreendedor possa ficar mais leve.
Na semana passada, foi transformada em lei a medida provisória que estabelece um conjunto de medidas para facilitar a abertura de empresas e modernizar o ambiente de negócios no país. A norma elimina análises prévias dos endereços das empresas, por exemplo, e unifica inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ. Com a lei, o governo acha que pode subir de 18 a 20 posições no ranking Doing Business Mundial, que avalia a capacidade de se fazer negócios em 190 países. No caso do Brasil, hoje, o país ocupa a posição de número 124. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de 400 quilômetros de vias duplicadas e a construção de 40 passarelas.
Essas são algumas das melhorias previstas no edital de concessão do Sistema de Rodovias Federais que interligam Minas Gerais e o Espírito Santo.
Serão investidos mais de 7 bilhões de reais em obras
e cerca de 6 bilhões de reais em serviços operacionais nos próximos 30 anos.
O sistema BR-381-262, que atravessa Minas Gerais e Espírito Santo, possui 670 quilômetros de extensão. De acordo com o governo federal, a concessão das rodovias vai gerar 7 bilhões e 300 milhões de reais em investimento. Recursos que serão utilizados em obras como 402 quilômetros de duplicação, 228 quilômetros de faixas adicionais, 131 quilômetros de vias marginais, 40 passarelas e pontos de parada e descanso para profissionais do transporte rodoviário. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, as obras serão importantes para a segurança de quem utiliza a rodovia e também para a economia dos dois estados.
A gente vai celebrar a mudança na qualidade da prestação de serviço ao usuário. A gente vai celebrar a redução dos acidentes, a redução das mortes. Significa que as pessoas vão transitar pela 381 em segurança. A gente vai celebrar a interligação econômica forte do estado de Minas Gerais com o estado do Espírito Santo.
O edital de concessão do sistema rodoviário foi lançado nesta quarta-feira e o leilão será realizado no dia 25 de novembro. Com essa concessão, o total de investimentos privados para o setor rodoviário alcança 44 bilhões de reais. A licitação beneficiará diretamente setores como pecuária, agricultura, mineração e polos industriais e comerciais. E ainda atenderá o Vale do Aço, região em Minas Gerais, onde se concentram indústrias siderúrgicas. A estimativa do governo federal é de que a concessão gere cerca de 110 mil empregos diretos e indiretos. Segundo o governador mineiro, Romeu Zema, a concessão vai atender a demandas antigas por melhorias na rodovia.
Sempre vivenciamos o caos na conexão entre a capital e o Vale do Aço e, consequentemente, Espírito Santo. E é nítido como no Brasil algumas obras fundamentais acabam se arrastando por décadas. Nós precisamos dessa infraestrutura para que o Estado desenvolva. Ela é fundamental.
O edital de concessão prevê desconto de usuário frequente no pedágio para motoristas que trafegam diariamente entre municípios vizinhos e a redução de 5% para veículos que utilizam qualquer sistema automático de pagamento. As motos ficarão isentas de pagamento. A empresa vencedora do leilão também terá que investir outros 6 bilhões de reais em serviços operacionais nos próximos 30 anos. Reportagem Alisson Machado.
Orientações e direitos para quem pretende viajar de avião.
Daqui a pouco vamos dar detalhes de cartilhas lançadas pelo governo para quem planeja viajar.
E como você pode ter acesso a elas.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Aviões, aparelhos de GPS, ressonância magnética, satélites e lançadores.
Exemplos de produtos fabricados pela chamada indústria de defesa.
Além de contribuir para a garantia da soberania do território brasileiro, o setor é importante para a economia, por ser responsável pela geração de 3 milhões de empregos.
Como envolvem tecnologia, em muitos casos os produtos são comprados por países interessados em renovar frotas ou adquirir algum novo equipamento.
O resultado é que até agora as exportações deste ano da indústria de defesa superaram a média da última década.
A indústria de produtos de defesa marcou o recorde de exportações no mês de agosto com relação aos últimos 10 anos, o que representa o avanço no desenvolvimento da economia de defesa do Brasil. A alta qualidade dos produtos brasileiros e de suas soluções tecnológicas permitiu a ampliação de parcerias em regiões como da América Latina, do Sudoeste Asiático e do Oriente Médio. A expectativa para os próximos anos é aumentar também a participação em países africanos. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Dr. Marcos De Gaulle, explica que o aumento significativo das exportações se deve ao planejamento estratégico da pasta e à atuação conjunta de empresas exportadoras e produtoras e de outros órgãos públicos brasileiros.
No acumulado do ano, até agosto, nós registramos 1,35 bilhão de dólares. Isso já corresponde a um recorde histórico. Lembrando que o recorde anterior havia sido obtido em 2019, quando obtivemos 1,21 bilhões. Esse valor de 2019 representou cerca de 33% de avanço em relação ao ano anterior. Neste ano, 2021, nós esperamos um número ainda maior. Esperamos fechar o ano com alguma coisa próxima entre 1,8 bilhão e 2 bilhões de dólares, que seria um acréscimo considerável em relação aos anos anteriores, sobretudo em 2020, que foi um ano marcadamente afetado pela pandemia do Covid-19.
O investimento em defesa ajuda a garantir a autonomia e a soberania brasileira e também beneficia a sociedade civil. A base industrial de defesa é responsável por 4,5% do PIB brasileiro e pela geração de 3 milhões de empregos diretos. O secretário destaca itens de defesa que hoje têm ampla utilização por toda a população.
Isso gera um impacto muito grande na sociedade civil, porque uma das características do produto de defesa é a sua dualidade, ou seja, aquilo que começa como uma aplicação, vamos chamar de militar, ela transborda para a sociedade civil. Posso citar a internet, o GPS, aparelhos de ressonância magnética, de medicina nuclear como um todo. Então são bens que estão presentes no nosso dia a dia, bens e serviços que estão presentes no nosso dia a dia de forma indissociável e que começaram como produtos de defesa.
Atualmente, cerca de 1.130 empresas operam de forma direta no segmento de defesa e quase 5.600 empresas contribuem de forma indireta ao setor. Reportagem, Viviane Oliveira.
E 5 medalhistas das Olimpíadas de Tóquio foram homenageados pelas Forças Armadas.
Os atletas receberam a medalha Mérito Desportivo Militar.
Todos fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa.
A solenidade no Rio de Janeiro teve a participação do presidente Jair Bolsonaro.
Nas Olimpíadas de Tóquio, eles conquistaram um lugar no pódio. E agora foi a vez de serem homenageados aqui no Brasil. 5 dos 8 medalhistas olímpicos, que são militares, receberam mais uma condecoração, a medalha Mérito Desportivo Militar, que é destinada a quem se destaca em competições esportivas, nacionais e internacionais. Ana Marcela, ouro na maratona aquática. Herbert Conceição, ouro no boxe. Beatriz Ferreira, prata no boxe. Daniel Carguinin, bronze no judô. E Abner Ferreira, bronze no boxe, foram homenageados no CEFAM, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. Abner Ferreira diz que a conquista em Tóquio seria impossível sem o apoio das Forças Armadas.
Com certeza quem me deu o respaldo para chegar até a seleção foi o Exército. Não tinha nenhum patrocínio individual, não tinha apoio de prefeituras, de nada. O meu único apoio era o programa Bolsa Atleta e o programa de atletas de alto rendimento do Exército.
O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ressaltou que os atletas militares foram fundamentais para que o Brasil conquistasse em Tóquio o melhor desempenho do país na história dos Jogos Olímpicos.
O país obteve o melhor desempenho olímpico de sua história, atingindo a 12ª posição geral. Nossos atletas contribuíram com este feito, com a presença em 8 pódios olímpicos, sendo responsáveis por 38% das medalhas conquistadas pelo país.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do evento e disse que os atletas são um orgulho para a nação.
O meu reconhecimento pelo trabalho de cada um de vocês. Vocês proporcionaram para nós aqui no Brasil, temos problemas aqui, mas nesses momentos foram momentos de alegria e satisfação e de confiança no seu povo.
Os medalhistas olímpicos fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. Além da remuneração, eles recebem acompanhamento médico e nutricional e podem treinar em estruturas esportivas de organizações militares. Reportagem Maurício de Almeida.
Paralimpíadas de Tóquio.
Mais um dia de conquistas para o Brasil nas Paralimpíadas.
Foram 6 medalhas, sendo 1 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze.
E todas as medalhas contaram com o apoio do governo por meio do programa Bolsa Atleta.
Os esportistas são beneficiados na categoria pódio, a mais alta do programa de incentivo do governo.
Das 15 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil até agora nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, 2 são do nadador Yeltsin Marques.
Ele fala como o programa o auxilia nos treinamentos e na preparação para as competições.
A Bolsa Atleta é o que nos mantém hoje treinando, né? Mantém hoje com aquela vontade de você poder levantar, você poder olhar e falar, não, eu quero treinar, eu tenho essa motivação, eu tenho essa tranquilidade na minha mente, que eu sei que todo mês eu vou receber aquele valor, eu vou poder estar tranquilo, eu vou poder estar me preparando para representar nosso país nas principais competições do mundo.
Com os resultados, o Brasil agora soma 48 pódios e está em 7º lugar no quadro geral de medalhas.
A economia brasileira registrou um recuo de 0,1% entre abril e junho deste ano, na comparação entre janeiro e março.
Os dados do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, foram divulgados hoje pelo IBGE.
Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta da economia foi de 12,4%.
Em nota, o Ministério da Economia afirma que os dados constatam que o Brasil tem recuperação da atividade econômica de forma mais rápida do que outros países.
No acumulado em quatro trimestres, o Brasil supera países desenvolvidos como o Reino Unido e Alemanha. Em relação aos emergentes, fica atrás apenas da China e do Chile.
E que mais relevante do que observar o número do crescimento é analisar a qualidade. Importantes reformas e medidas de consolidação fiscal estão sendo aprovadas, lançando as bases para o crescimento sustentável do país no longo prazo.
Com a retomada do turismo no país, o governo está lançando uma série de cartilhas com orientações para quem está planejando uma viagem.
As primeiras são dedicadas para quem pretende viajar de avião.
Todo o material está disponível para baixar de graça pela internet.
O que fazer se a empresa aérea alterar o voo? Quais documentos levar em uma viagem com crianças e adolescentes? Dúvidas comuns respondidas na cartilha Consumidor Turista, lançada pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. O ministro do Turismo, Gilson Machado, destacou o compromisso com a transparência.
O compromisso com a recuperação da autoestima de um setor, de toda a população, através de equipamentos como esse, que darão segurança jurídica à relação de consumo.
O foco das três primeiras edições da cartilha será o transporte aéreo. A primeira traz orientações na hora de programar uma viagem. Outras duas edições serão lançadas com dúvidas e problemas que podem surgir durante e depois da viagem. O secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, William França, explica que a cartilha traz informações de forma simples e direta.
O objetivo desse conjunto de cartilhas é trazer informações necessárias para que a relação consumidor-companhias aéreas seja a melhor possível, sempre focando nos consumidores, sobretudo aqueles com pouca experiência.
Nos casos em que o consumidor se sentir prejudicado, ele pode fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov do governo federal. Segundo a secretária nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Juliana Oliveira Domingues, no primeiro semestre deste ano, foram registradas no portal quase 13 mil demandas. Mais de 60% delas foram resolvidas em cerca de 5 dias.
Então, quando o consumidor tiver algum problema, tiver problemas de acessar o saque dessas empresas, pode buscar então as empresas no consumidor.gov.br. Então isso também facilita muito para os fornecedores e para os consumidores.
A cartilha do consumidor turista está disponível na internet e pode ser baixada de graça por qualquer pessoa no endereço gov.br/turismo. Já as reclamações sobre companhias aéreas, por exemplo, podem ser feitas na página consumidor.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Já está disponível o gabarito das provas do INSEJA, exame que concede certificação de ensino fundamental e médio a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade esperada.
As provas foram aplicadas no último domingo.
O gabarito e os cadernos de prova podem ser acessados no endereço gov.br/inep.
E foi prorrogado o prazo para solicitar a reaplicação do exame no caso de problemas logísticos ou manifestação de sintomas de doenças, como a Covid-19, no dia ou na véspera das provas.
Os inscritos têm até o próximo sábado, 4 de setembro, para fazer o pedido no endereço ensejanacional.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU apontou uma série de falhas e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Não existe uma política de testagem em massa. nem um plano de comunicação para orientar a população quanto aos riscos e formas de prevenção da doença. O TCU fez uma série de determinações ao Ministério da Saúde. Uma delas é que seja feita articulação com estados, municípios e Distrito Federal para executar um plano de comunicação nacional. O objetivo é esclarecer a população e difundir informações, como a necessidade de lavagem frequente das mãos e uso de máscaras. O Ministério também deve elaborar política nacional de testagem da Covid-19. O documento deve prever, por exemplo, quantidade de testes a serem adquiridos e frequência da testagem.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para restabelecer prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira.
Superior Tribunal de Justiça decide que caberá à Justiça Federal julgar ações sobre fornecimento de oxigênio no Amazonas.
Justiça do Distrito Federal mantém condenação de motorista que se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido para restabelecer prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira.
Segundo o ministro, as condições que determinaram a revogação da medida não se modificaram. Carolina Chaves.
O deputado Daniel Silveira teve a prisão domiciliar revogada em junho, depois de terem sido registradas mais de 30 violações ao equipamento de monitoramento eletrônico. Ele é acusado de divulgar em redes sociais vídeos com ofensas e ameaças a ministros do Supremo e defesa de medidas antidemocráticas. Ao negar um pedido para restabelecer a prisão domiciliar, Alexandre de Moraes afirmou que é preciso manter a restrição de liberdade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Caberá ao juízo federal da primeira vara de Manaus analisar todas as ações contra a empresa White Martins sobre o fornecimento de oxigênio hospitalar para os pacientes com Covid-19 nas unidades de saúde públicas e privadas do Amazonas.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em janeiro, nas férias dos ministros, o vice-presidente do STJ, no exercício da presidência, ministro Jorge Mussi, deferiu tutela provisória requerida pelo Estado do Amazonas para definir a competência do juízo federal para julgar as ações. Agora, a primeira sessão do STJ, julgando em definitivo o conflito de competência, ratificou as decisões tomadas por ele. Segundo o relator ministro Francisco Falcão, para evitar possíveis decisões conflitantes e tendo em conta que essas ações têm o mesmo objeto, a competência há de se firmar a favor do juízo federal, sendo latente o interesse da União.
A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul confirmou o vínculo de emprego de uma analista de suporte que foi obrigada a abrir empresa para ser contratada.
No processo, ela comprovou que cumpria horário e realizava as mesmas tarefas dos outros empregados contratados com carteira assinada.
Para os magistrados, ficou comprovado que os empregadores usaram a chamada pejotização para reduzir os gastos com mão de obra.
As empresas foram condenadas a pagar as verbas salariais e rescisórias e ressarcir os valores que a ex-empregada gastou com a pejotização, além de pagar R$3 mil de indenização por não ter feito o registro na carteira de trabalho.
Em Divinópolis, Minas Gerais, uma trabalhadora que foi coagida a participar de ritual religioso durante a jornada de trabalho será indenizada.
Ela também era obrigada a usar fantasias em datas festivas e foi dispensada por justa causa. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a ex-funcionária de um supermercado era obrigada a participar de roda de oração antes da jornada de trabalho. Ela chegou a ser advertida pelo gerente da loja por deixar de comparecer ao ritual, passou a ser perseguida e, por fim, foi demitida por justa causa. A ex-empregada contou ainda que era obrigada a se vestir de palhaça e de caipira em datas festivas. O supermercado foi condenado a pagar R$9 mil de indenização por danos morais.
A Justiça do Distrito Federal julgou improcedente o recurso de um motorista condenado por embriaguez ao volante.
Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou informalmente ter consumido bebida alcoólica e drogas. Mônica Vieira.
No recurso, a defesa alegou ausência de prova oficial do uso de bebida e entorpecentes. Mas os desembargadores ressaltaram que, durante a abordagem policial, os agentes constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e encontraram garrafas e latas de bebidas no interior do carro. O motorista foi condenado a 6 meses e 10 dias de detenção, além de multa e suspensão da carteira por 2 meses.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa MP que cria programa para manutenção de emprego e renda. Aprovado projeto que pune quem jogar lixo no mar. Motoboy da VTC Log confirma pagamentos e saques de até R$400 mil em nome da empresa. Boa noite. Quem jogar lixo plástico no mar, rios ou lagos pode ser punido com multa de até 5 salários mínimos. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. A comissão ainda aprovou o projeto que permite a remuneração de produtores rurais que trabalhem pela conservação da floresta em pé. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto, fica proibido o lançamento de resíduos sólidos no mar, rios ou lagos. O responsável pelo lixo será punido com multa de até 5 salários mínimos e o comandante da embarcação terá habilitação suspensa por 60 dias. O relator, Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que mais de 95% do lixo encontrado em praias brasileiras são compostos por plásticos.
São produtos que não são biodegradáveis, portanto, compromete muito toda a área de aquíferos do Brasil.
A comissão também aprovou a criação do programa Tesouro Verde para remunerar produtores rurais que trabalhem pela conservação da floresta em pé. O relator, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, defendeu a construção de uma imagem mais realista do agricultor brasileiro.
O programa tem potencial para conciliar a visão de desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, com a participação do produtor rural como parceiro e beneficiário.
A Comissão de Meio Ambiente também decidiu fazer um debate sobre a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
Dinheiro virtual. A moeda brasileira virtual foi discutida hoje em audiência pública no Senado. Representantes do Ministério da Economia e do Banco Central defenderam que a ideia é oferecer mais facilidade aos cidadãos e combater crimes financeiros. A repórter Yara Farias Borges explica mais sobre o assunto.
A criação do Real Digital, uma moeda virtual oficial emitida pelo Banco Central, está em desenvolvimento avançado. Representando o Banco Central, Fábio Araújo explicou que atualmente pouco se usa dinheiro físico e que a intenção é oferecer mais facilidades ao cidadão. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apontou, entre as vantagens, o controle de crimes financeiros.
Por ser rastreável, a moeda digital também auxiliaria no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, também o crime de corrupção, de sonegação fiscal, tráfico de drogas, terrorismo, entre tantos outros.
Ao citar a intenção do Facebook de criar moeda própria, o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Diniz, defendeu a atuação do Estado.
A gente está vendo grandes empresas que têm poder maior do que alguns estados. A discussão do lançamento do Real Digital tem a ver também com a perspectiva do Estado tomar as rédeas e controle do sistema financeiro, do sistema monetário.
Também participaram do debate representantes dos Ministérios da Economia e da Justiça, da Federação Brasileira de Bancos e pesquisadores.
O Congresso recebeu ontem a proposta do governo para o orçamento do ano que vem. O chamado PILOA 2022 prevê um rombo nas contas públicas de quase R$50 bilhões e o aumento de R$ 69 no salário mínimo. A proposta não prevê reajuste para servidores públicos no ano que vem. Repórter Marcela Cunha.
O orçamento de 2022 prevê um déficit de 49,6 bilhões de reais e salário mínimo de R$ 1.169, um aumento de R$ 69. Antes de ser votada pelo plenário, a proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento. A presidente da CMO, senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, já antecipou mudanças no projeto do governo.
Dentro da expectativa de que nós possamos fazer um orçamento integrado à responsabilidade que o Congresso tem, e não mais na situação de ser colocado como um apêndice secundário que pode ser utilizado na hora da votação para homologar propostas que muitas vezes não atendem às expectativas que os parlamentares trazem como legítimos representantes da política pública.
O governo reservou 89 bilhões de reais para o pagamento de precatórios. Com o orçamento mais apertado, o governo não incluiu o reajuste para servidores públicos, mas abre mais de 41 mil vagas para concursos. O programa Bolsa Família também não teve aumento. Já o censo demográfico contará com 2 bilhões de reais, mesmo valor para o fundo eleitoral.
E os senadores analisam neste momento, em sessão plenária, a MP que cria o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. A proposta flexibiliza a legislação trabalhista temporariamente. Pelo texto já aprovado na Câmara, o empregador poderá antecipar férias do empregado ou conceder férias coletivas e adiar o recolhimento do FGTS. Também permite que empresas poderão pagar uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que tiver o contrato suspenso ou o salário e a jornada reduzidos em razão da pandemia de Covid-19. A proposta foi alterada na Câmara e incluiu pontos que geraram polêmica entre os senadores, que argumentam que ela precariza o trabalho. Já governistas defendem que a proposta vai gerar empregos em um momento de crise econômica, facilitando a contratação de jovens, e que as regras valem apenas por até 2 anos. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defende que a medida é essencial para a sobrevivência dos empregos.
A pandemia já produziu 14 milhões e 800 mil desempregados. Entre 2020 e 2021 foram firmados 23 milhões e 400 mil acordos, preservando 11 milhões de empregos com a primeira etapa do BEM.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu a rejeição da MP, afirmando que a proposta original, que previa apoio técnico aos jovens, foi desconfigurada.
E o que é que nós temos hoje aqui nessa medida provisória é a criação de um programa que vem eliminar esse programa anterior e vem piorar a situação dessa juventude, inclusive retirando direitos trabalhistas. Cai de um valor de R$ 700 para uma ajuda de R$ 440 mensais e que não respeita nenhum direito trabalhista, porque não considera, por exemplo, férias, não considera 13º salário.
A CPI da pandemia ouviu hoje um motoboy da empresa VTC Log, que presta serviços ao Ministério da Saúde. A empresa, que é investigada pela Comissão em Contratos com Desvio de Dinheiro Público, realizou transações milionárias com dinheiro vivo. O depoente, Ivanildo Gonçalves da Silva, confirmou saques e pagamentos de boletos em nome da VTC Log, chegando a sacar mais de R$ 400 mil em uma única vez. Detalhes com Érica Christian.
Convocado para explicar os saques de mais de R$ 4.700.000, o motoboy da VTC Log, prestadora de serviços ao Ministério da Saúde, Ivanildo Gonçalves, confirmou que fez as retiradas de dinheiro. Disse que era tudo para o pagamento de boletos e depósitos e que entregava o restante para a responsável do departamento financeiro, Zenaide Reis, mas negou ter repassado dinheiro para terceiros. Apesar de confirmar que levou documentos ao Ministério da Saúde, Ivanildo disse não conhecer o ex-diretor de logística, Roberto Dias, que favoreceu a VTC Log e que teve boletos pagos por Ivanildo. Em função do depoimento, a CPI aprovou a convocação de Zenaide Reis, que, segundo a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, poderá informar o destino do dinheiro.
Trazer a senhora Zenaide para dizer o que ela fazia com tanto dinheiro vivo. Ela mandava para quem? Ela dava para os sócios, ela dividia para não pagar imposto, ela fazia para terceiros, para empresários, para funcionários do Ministério da Saúde, para agentes políticos, para deputados federais, para senadores.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que a CPI possa ouvir logo a diretora da empresa, Andréia Lima, que já pediu para prestar depoimento.
Eu não vou entrar no mérito, eu não estou aqui para defender ninguém. Então a senhora Andréa Lima, que é a CEO, já tentou diversas vezes e me liga sempre, eu cobrando, para que a chamassem, até porque foi aprovado o requerimento.
Na mesma reunião, a CPIA aprovou a quebra de sigilos do motoboy e a apreensão do celular, a seção de imagens da agência onde os saques foram feitos e um pedido para o COAF explicar as retiradas de 117 milhões da VTC Log.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova proteção de dados pessoais como direito constitucional.
Setor agropecuário pede políticas públicas para compensar perdas com geadas.
Deputados estão preocupados com mudanças propostas por reforma administrativa.
Boa noite. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, está preocupada com a possibilidade de aprovação da PEC 32, a chamada reforma administrativa, que pode ser votada esta semana na Câmara. Na opinião da deputada, a proposta não melhora a estrutura e o funcionamento do Estado, mas pune os servidores ao mexer nos planos de carreira.
Um dos pontos negativos da reforma, de acordo com Alice Portugal, é a substituição do atual estágio probatório por uma avaliação de desempenho, ainda na fase final do concurso público. Ela ainda critica trecho da proposta que substitui serviços que hoje são oferecidos pelo Estado pela iniciativa privada.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, avalia que a proposta de reforma administrativa que está sendo analisada pela Câmara é muito ruim e que pode privatizar serviços públicos essenciais para a população.
Camilo Capiberibe é favorável a mudanças que aumentem a eficiência do Estado na prestação de serviços, mas acredita que a reforma irá desmontar pontos positivos da administração pública atual, podendo prejudicar servidores e os cidadãos que dependem da estrutura do Estado.
Política.
Léo de Brito, do PT do Acre, afirma que há 5 anos foi aplicado um golpe contra o povo brasileiro, retirando da presidência da República a presidente Dilma Rousseff, eleita legitimamente.
Léo de Brito diz que desde então o país está à deriva, sem um governo capaz. Ele destaca os aumentos constantes dos preços do gás de cozinha, da energia elétrica, dos combustíveis e dos alimentos, além dos 15 milhões de desempregados.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também recorda os 5 anos do que ele considera um verdadeiro golpe contra a presidente Dilma e contra a democracia.
Pedro Kizai acrescenta que os que defendem a democracia e a reconstrução do Brasil devem dizer não ao autoritarismo, a golpes e à ditadura.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, se solidariza com a ex-presidente Dilma Rousseff pelos 5 anos do impeachment. Segundo a deputada, a atuação da ex-presidente sempre foi em favor do povo brasileiro.
Na visão de Maria do Rosário, o afastamento de Dilma Rousseff fez surgir governantes irresponsáveis que atacam os povos originários, maltratam o trabalhador e não respeitam o sofrimento da população com a pandemia.
João Daniel, do PT de Sergipe, avalia que o processo de impeachment de Dilma Rousseff significou um golpe de Estado que permitiu a substituição de uma presidente digna e honesta por um presidente que ameaça a democracia e estimula a compra de armas no lugar de alimentos.
João Daniel afirma que Jair Bolsonaro não respeita a democracia e confronta as instituições. Para o deputado, o atual presidente perdeu o apoio das entidades que o ajudaram a se eleger. Caso da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, e dos empresários do setor agrário.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acredita que a população entendeu que precisa mudar o cenário caótico instalado no Brasil desde a deposição da ex-presidente.
Frei Anastácio Ribeiro considera que o Brasil piorou como país e a população acabou se tornando a principal vítima com a mudança governamental. Para ele, é deprimente ver o povo mergulhado numa crise econômica e ouvir o presidente da República aconselhando a compra de fuzis.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também comenta os 5 anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e afirma que o processo que afastou a petista foi um golpe e que gerou, como consequência, a atual crise econômica que o Brasil enfrenta.
Segundo o padre João, a aprovação da emenda do teto de gastos durante o governo Temer representou um ataque à educação, à saúde e à assistência social do país. O deputado afirma ainda que o enxugamento de programas como o de aquisição de alimentos e o de crédito rural são responsáveis pelo aumento no número de miseráveis no país.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também considera que o Brasil piorou após o golpe político que sofreu e que passou a ser mal visto pela comunidade internacional.
Rogério Correia lembra que o dólar está mais caro, que a gasolina custa mais de R$ 7,00 em alguns estados e que a aposentadoria e o emprego com carteira assinada ficaram mais difíceis.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que a vida dos brasileiros piorou desde os 5 anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, as reformas trabalhista e previdenciária, a terceirização das atividades fins e a privatização de estatais trouxeram mais insegurança aos cidadãos, contribuindo para o agravamento da crise no país.
Arlindo Quinalha ressalta que nos últimos 12 meses, a média de preços da cesta básica subiu 33% e o valor do litro do etanol, 50%. Entre os alimentos que tiveram maior alta, ele aponta o óleo de soja com 80% de aumento.
Segundo professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, mesmo sendo vítima de um golpe, a ex-presidente Dilma nunca se voltou contra a democracia, nem tentou atacar as instituições nacionais.
Na visão de professora Rosa Neide, a convocação do presidente Bolsonaro para as manifestações previstas para o dia 7 de setembro tem como objetivo promover desordem e atacar o Congresso e o Supremo. Para ela, a população deve ir para as ruas lutar por políticas públicas que insiram o cidadão mais pobre no orçamento da União.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, analisa que o clima de ódio construído pelo presidente Bolsonaro no dia a dia corrói a realidade econômica e social do país. De acordo com o parlamentar, a aposta permanente nas fake news, no autoritarismo e nas ameaças contra as instituições já afasta até aliados, como o setor do agronegócio.
De acordo com Zeca Dirceu, o presidente abre mão de combater a inflação e o desemprego para se empenhar em fabricar conflitos, como é o caso das manifestações previstas para o dia 7 de setembro.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, recomenda a leitura do artigo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, publicado no jornal Folha de São Paulo. O título é Intervenção Armada, Crime Inafiançável e Imprescritível. Para o deputado, o texto serve como recado para aqueles que defendem uma intervenção armada no STF.
Paulo Teixeira avalia que o ministro Lewandowski se baseou na Constituição de 1988, que criminalizou ações de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, considera que o atual momento do Brasil deve ser de defesa e preservação da democracia. Segundo o parlamentar, o 7 de setembro é uma data histórica e pertence ao povo brasileiro e não a um governo.
Gustavo Fruit também informa que vai relatar o projeto que cria a Política Nacional de Cidades Inteligentes e estimula o uso de tecnologias de última geração na gestão do espaço urbano e no relacionamento com os cidadãos. Para o deputado, a proposta vai tornar a sociedade mais inovadora, tecnológica e sustentável.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura da Câmara realizou audiência pública sobre os danos causados pelas recentes geadas que atingiram o país. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o evento e tem mais informações.
Parlamentares e representantes de órgãos ligados à agropecuária pediram rapidez nas providências para compensar os efeitos das geadas em diversas culturas, que incluem crédito a juros baixos e prazos de carência para pagar os empréstimos. A expectativa é que os recursos permitam também o enfrentamento de 2 outros problemas que já afetam o setor: o aumento de custos e os prejuízos causados pela estiagem. Os impactos das geadas que atingiram vários estados do país, entre junho e julho, foram discutidos na Comissão de Agricultura da Câmara. Os dados consolidados sobre as perdas devem ser divulgados durante o mês de setembro, mas já se sabe que houve prejuízos nas lavouras de milho, cana-de-açúcar, hortaliças e frutas, além da pecuária de leite. O café foi a cultura mais atingida, com efeitos nas safras dos próximos 2 anos. Os levantamentos vão mostrar se as áreas plantadas foram afetadas de maneira superficial pela chamada geada de capote ou se os cafezais foram queimados, comprometendo as futuras florações, como explica Sérgio Dizem, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Qual é o percentual das plantas que terão que ser devastadas, trocadas? Qual é o percentual das plantas que terão que passar por um processo de cepa, que leva 2 anos para voltar à produção? E tem algumas que nós temos um prejuízo na próxima safra. Lembrando que o café é uma planta bianual, ou seja, nós tínhamos esse ano uma bianualidade negativa. Então, para a próxima safra, nós esperávamos uma bianualidade positiva. E com isso, nós vamos frustrar um pouco essa previsão de produção.
Só em Minas Gerais, o maior produtor de café do país, os efeitos das geadas afetaram 170 municípios e cerca de 10 mil propriedades rurais. O diretor-presidente da Emater de Minas, Otávio Maia, destacou alguns dos pedidos que o governo estadual fez à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para minimizar os danos.
Ampliação do acesso ao crédito aos produtores atingidos pela geada, considerando que há produtores que têm dificuldade de acesso ao crédito e não mantêm operações com agentes financeiros por motivos diversos. Liberação de crédito para outras lavouras atuais ou atividades pecuárias que permitam retorno financeiro rápido para os anos 21 e 22, como soja, milho, feijão, dentre outros, possibilitando a diversificação das atividades na propriedade rural.
Durante a audiência pública, o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, anunciou que dos 5,9 bilhões de reais do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé, 1,3 bilhões já estão separados para apoiar os produtores rurais atingidos pelas geadas. O Banco do Brasil também destinou crédito de 2 bilhões para a recuperação de cafezais e de outras lavouras prejudicadas pelas baixas temperaturas do inverno. Maciel da Silva, coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, acrescenta outra dificuldade para equilibrar as contas dos produtores rurais: o aumento de custos como fertilizantes e energia elétrica.
Além de todos esses eventos climáticos, todos esses impactos em relação à receita, a gente tem visto aí uma pressão também para o lado do custo, contribuindo aí também com o estreitamento das margens dos produtores.
Assim como outros debatedores, o representante da CNA também apontou a baixa adesão dos agricultores ao seguro rural, que poderia ser um importante apoio financeiro na compensação dos prejuízos causados pelo clima. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, um dos parlamentares que pediu a audiência, defende que os produtores rurais sejam estimulados a mudar essa cultura.
Não é possível que a gente continue tendo o seguro agrícola como algo ainda, quase que em algumas situações, eventual. Tem que ser algo que esteja presente no planejamento. É curioso como é que nós temos, às vezes, um pouco de dificuldade de absorver isso como um investimento necessário e não uma mera despesa.
O deputado pretende sugerir outra audiência pública para discutir especificamente mecanismos para aumentar a adesão dos produtores ao seguro rural. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, pede o empenho do governo federal para a realização do censo demográfico em 2022. O deputado explica que a contagem da população é muito importante para a distribuição dos recursos da União para estados e municípios e para a elaboração de políticas públicas.
Segundo informações de Flávio Nogueira, em 2019, 65% de todos os recursos enviados aos estados e municípios, o que foi cerca de 251 bilhões de reais, foram transferências de acordo com os dados da população.
Pompeu de Matos, do PDT, critica a possível venda da Corsã, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, anunciada pelo governo estadual. O parlamentar diz que a privatização da empresa, além de desorganizar o sistema de água e esgoto do Rio Grande do Sul, contém uma série de ilegalidades.
De acordo com Pompeu de Matos, não cabe ao Executivo Estadual autorizar ou não a venda da Corsã, mas sim às prefeituras. Segundo ele, a estatal apenas explora as águas que pertencem aos municípios.
Desenvolvimento Regional.
Nilton Tato, do PT, informa que foi Araçatuba, Lins, Promissão, Guararapes, Penápolis e Birigui para ouvir as reivindicações da população do noroeste do estado de São Paulo. Segundo o deputado, as principais reclamações dos cidadãos foram a carência de água e a carestia dos alimentos.
Nilton Tato também percebeu um aumento na quantidade de queimadas ambientais criminosas na região. Ele cobra mais fiscalização no local e informa que indicou R$3 milhões em emendas para os municípios.
Célio Moura, do PT, critica a aprovação pela Assembleia Legislativa do Tocantins da proposta do governo estadual de privatizar o Parque do Jalapão. O deputado ressalta que o governo decidiu privatizar uma área 100% quilombola, sem conversar com a população.
Célio Moura acredita que, com a venda do Jalapão, muitos tocantinenses não terão mais acesso ao parque. Ele comunica que já há uma campanha nacional contra a privatização do Jalapão e de Lajeado e pede a participação da população contra a medida.
Paulão, do PT, cobra do governo de Alagoas uma punição contra a Braskem. O deputado explica que a extração de sal gema, feita durante décadas pela empresa, provocou um afundamento do solo em vários bairros de Maceió, prejudicando 50 mil pessoas.
Segundo Paulão, mesmo depois de causar o acidente geológico, a Braskem continua fazendo prospecção em Maceió. Por causa do risco de desastre, milhares de moradores tiveram que ser removidos de suas casas e morar em outros bairros.
Homenagem.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, registra o Dia do Nutricionista, comemorado em 31 de agosto. O deputado lamenta que ainda exista discriminação em relação a esses profissionais e defende que os nutricionistas também possam requerer exames laboratoriais.
Felipe Carreiras cita alguns de seus projetos para beneficiar a categoria, como o que trata da cobertura de consultas, orientação, atendimento e acompanhamento por parte de nutricionista devidamente credenciado e o que permite a dedução de gastos com nutricionistas no imposto de renda da pessoa física.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, homenageia os 63 anos da Rádio Cultura do Nordeste, sediada em Caruaru.
De acordo com Fernando Rodolfo, inicialmente a rádio teve finalidade política, mas após as eleições de 1958, os irmãos José e Onildo Almeida assumiram o veículo e o transformaram numa grande emissora. O deputado afirma que grandes nomes passaram pela rádio, realizando jornalismo responsável.
Votação.
Nesta terça-feira, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a inclusão na Constituição da proteção dos dados pessoais como direito de todos os brasileiros. Ouça mais detalhes na matéria de Antônio Vital.
A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro e segundo turno por ampla maioria no plenário. O texto aprovado foi o mesmo já aprovado na Comissão Especial da Câmara. A única alteração foi a retirada do trecho que incluía na Constituição a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agência reguladora já aprovada em 2018. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, falou da importância de incluir na Constituição o direito das pessoas a seus próprios dados, informações que hoje são consideradas o novo petróleo na economia mundial.
Todos nós aqui utilizamos sistematicamente aplicativos na internet e o manejo desses aplicativos se dá, sobretudo, a partir da oferta desses dados pessoais, que muitas vezes é objeto de manipulação sem que cada um de nós saiba os riscos que oferece à nossa privacidade a manipulação dessas informações.
O tratamento de dados por empresas na economia digital é uma preocupação em vários países, tanto que a União Europeia incluiu a proteção dos dados de caráter pessoal em sua Carta de Direitos Fundamentais. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada em 2018 por meio de uma medida provisória. No mesmo ano, o Congresso aprovou a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, LGPD. Além de colocar a proteção de dados pessoais, inclusive na internet, como direito fundamental, a PEC estabelece que só a União pode legislar sobre o assunto, ou seja, estados e municípios não podem criar regras locais sobre o assunto. De acordo com o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, isso é fundamental para dar segurança jurídica às empresas do setor. Segundo ele, a PEC aprovada, junto com a LGPD, colocam o Brasil na vanguarda da regulação do uso de informações pessoais.
Antes da LGPD, os seus dados bancários não eram seus, eram do banco. E a partir da LGPD, Agora esses dados são seus, só que tem um detalhe. A gente não tinha colocado, e é isso que fazemos aqui nessa PEC, que é muito importante, que a competência de legislar sobre dados individuais era da União. Se a gente quer se tornar um país tecnológico, nós precisamos de um ambiente regulatório harmônico e muito bem feito. E precisamos também de uma agência nacional, uma autoridade de proteção de dados, forte, independente e que tenha autonomia.
Como os deputados alteraram o texto que já tinha sido aprovado pelos senadores, a PEC que inclui na Constituição o direito dos brasileiros à proteção dos seus dados pessoais volta para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.